Aqui é assim, é um pouco corrido, né? Porque aí a gente acorda o quê? 5 horas da manhã, vai trabalhar, vai pra roça, vai pra arrumar seu próprio dinheiro aqui mesmo. Tem que trabalhar, porque se não trabalhar não tem dinheiro, né? Aí eu tô com vergonha.
E quando vocês, assim, por exemplo, né, você falou que acorda às 5 horas da
Eu
manhã.
acordo.
Por que que tem que acordar tão cedo?
Eu acho que a ansiedade, não sei. Mas, porque eu já tô acostumada, porque eu cuido daqui, né? Faz 3 anos que eu tô aqui. Aí, comecei com 14 a trabalhar aqui. Eu acordo 5 horas da manhã, fazer de comer, pra fazer café, fazer as coisas. E quando dá 11h30, 10 horas eu me arrumo, vou pra, de 11h30 pra ali, espero o ônibus e vou pra cidade de Umbuzeiro.
Me diz uma coisa, quando você pensa assim, né, você no caso aqui especificamente, você falou que você trabalha aqui cuidando desse casal idoso, né? Mas as suas colegas, né, assim da sua faixa de idade que não tem esse tipo de trabalho, como é que é o dia a dia delas?
Delas, elas acordam às 9 horas, 10 horas. Não faz nada da vida. E hoje em dia, eu acho assim, porque minha patroa sempre me fala. E o pessoal que sempre fala pra mim, que aqui mesmo podia dar milhões e milhões a elas, que elas não queriam vir cuidar dos velhos. Porque não, quer estar em casa, né? Não quer estar fazendo nada. Quer estar só em casa, dormindo, tomar café e ir pra escola. Pronto. O lazer delas hoje em dia é assim.
Mas a gente vê assim que na zona rural normalmente tem muito trabalho, né?
Tem mãe que bota a filha para acordar. Acho que vocês passaram pelo aminho, duas meninas com a mãe, tava carregando água. Depende da mãe que bota as filhas para carregar água. Tem mãe mesmo que não deixa os filhos para acordar 10 horas. Vai para a escola, tira nota baixa. Só quer conversar mesmo, quer ficar lá fora.
Mas assim, isso não interfere muito, assim, por exemplo, nas atividades da família, porque tem que cuidar da terra, tem que plantar, essas coisas assim. Às vezes só o pai e a mãe dão conta?
Exatamente. Não. Minha mãe é aquela mesmo. Ela, quando vai trabalhar, ela chama quando eu posso ir, né? Que eu não posso sair. Porque é dos velhos. Eu vou pra escola, deixo ela só, fico preocupada lá, pensando que ela tá, que ela adoeceu. Porque eu saí daqui, ela ficou doente. Mas quando eu cheguei, ela já tava em casinha. Se ela subir, é tudo ela quem levou. Olha, minha mãe veio pra cá.
E quando você, antes de começar, né, a trabalhar assim aqui, como é que era a sua
Eu
vida?
acordava de manhãzinha, ia buscar água lá no açude, vocês passaram, tá seco. Só que eu não sabia cozinhar, né? Mas eu aprendi a cozinhar aqui. Mas eu sabia fazer algumas coisinhas, mas eu aprendi mais aqui. Eu não tinha essa vida de acordar 10 horas, 9 horas, não. Porque a minha família já se acordava às 5 horas para ir fazer as coisas, trabalhar na roça.
Mas assim, a pessoa acordando cedo assim, eu acho que à noite de repente vai dormir mais cedo também, né?
Eu acostumada, eu 7 horas, eu já tô dormindo.
7 horas?
7 horas. Porque cansa, às vezes eu tô pia, a gente vai lavar roupa hoje, tem dia que eu lavo sozinha, que ela não pode vir. Tem dia que cansa mesmo, mas tem dia que nem cansa. Porque eu vou pra escola, chego que 6 horas, 6 e pouco, que é longe. Que era pra ter uma escola, sei lá.
Você faz assim para estudar? Se você trabalha, né,
É.
além da escola, porque na escola você tem dever de casa, tem que
Tem.
estudar para a prova. Como é que você faz?
Olha, às vezes eu nem estudo, eu tenho uma prova mesmo. De química, não, de física. Eu nem me lembrar, porque pra você ver só que eu esqueço das coisas, eu nem me lembrava da prova. Quando chegou o professor falou, tem prova. Eu falei, prova de física. Ele falou, é, eu sou professor, eu nem estudei. Ele falou, mas você faz o que você sabe. Aí deu o caderno pra estudar, porque só um, porque no nenhum estuda, só é quem estuda na sala quem é. Só quem se interessa é eu e a Almi mesmo, na minha sala. O resto tudo fica bagunçando, fica lá fora. Na minha sala só tem a gente dois mesmo. Pode perguntar pros professores. Aí eu peguei e fiz a prova. Eu fiz 3, aí ele falou, se você acertar, você tira um 7. Está certo, tá bom, porque não sei lá. Às vezes eu nem me toco nas provas, me esqueço das provas. Por quê? Porque eu trabalho aqui, eu fico pensando. A motorista no carro, na tarde, perguntou pra mim como é que eu. Mesma coisa que você, como é que eu aguento trabalhar e me focar nos estudos. Eu disse que eu não sei nem, acho que é Deus mesmo que me dá força.
E você, assim, gosta dessa vida, assim, do jeito que é?
Gosto, porque assim, quando a gente for lá no futuro trabalhar lá fora, a gente já sabe como é a regra de viver, né? Eu gosto de trabalhar, às vezes quando eu tô doente, eu não gosto não, sabe? Eu fico. Porque cuidar de idoso um pouco estressa, né? Dá preocupação, nervosismo. Mas tudo passa na vida. Mas Estou acostumada.
Você falando, né, de cuidar de idoso assim, eu acho que a gente deve aprender muito, né, nesse tipo de
É.
trabalho. Como é que é isso?
Tem, assim, idoso que ajuda a gente, né? Tem idoso que não ajuda. É um pouco bruto e tal. Mas a gente vai levando. É bom, eu gosto de cuidar deles. Dou remédio a ela. Faço comida, dou a ela. Arrumo a casa quando eu vou pra lá, qualquer lugar. Nem saio pra festa nenhuma. Porque eu não gosto de sair. Já sou acostumada com eles. E no meu dia a dia, eu trabalhando aqui. Vou em casa buscar o leite da vaca pra cozinhar. Gosto de cuidar deles.
Como é que foi que você aprendeu a cuidar de idoso?
Eu não sei. Acho que minha avó, né, em casa, minha mãe, quem cuida dela mesmo. Ela não é muito velha, mas velha é mais novinha do que ela, porque ela é durinha. Mas o dia a dia, a gente vendo ela, vendo outros idosos aí afora,
Você acha muito difícil?
é um pouco, viu? É uma responsabilidade muito grande.
O que é mais difícil assim nesse tipo de trabalho?
É a gente, às vezes, ter um compromisso de resolver outra coisa e não poder. Ter que estar aqui. E assim, passear lá fora, às vezes é muito difícil, porque faz 2 anos que eu fui passear em Brasília, mas é muito difícil. Porque para dormir com eles, não, minha mãe vinha fazer comida e tudo, né? Mas para dormir, porque eles são idosos e no telefone tem, mas eles não sabem ligar. Deus livre dar qualquer coisa nele, aí eles vão atrás de quem? É muito difícil isso aí, para sair assim e deixar eles.
Ah, então você dorme aqui também.
Durmo. Aí o povo fala que é uma menina nova como eu, não era pra estar aqui não, mas eu gosto. Minha patroa é muito boa. Ela me paga bem, quando eu preciso ela me ajuda. E quando eu vou pra Brasília mesmo, ela me ajuda. Quando eu chego lá, ela paga a passagem, ela faz as coisas.
E você então quer dizer que já conhece Brasília?
Conheço.
E você pensa assim em sair daqui, morar lá, alguma coisa assim?
Assim, futuramente, né? Porque assim eu não vou estar aqui pra vida toda. Quero terminar meus estudos, ter um namorado, penso em casar, né? E porque eles têm filhos, tem uma filha solteira, era pra vir ficar com eles. Mas ela não vem. Aí a filha dela, Lenice, que mora em Brasília, me chamou. Aí eu vim.
Agora, você assim, quando vê, né, uma cidade como Brasília, quando você foi lá passear, né, visitar, é muito diferente assim na sua cabeça o
É.
tipo de vida?
É um pouco diferente.
Como que você vê isso?
Lá tem. Não, eu fui pra casa do meu tio, pra casa dela. Ela cuida no restaurante. Ela só acorda o quê? 7 horas, porque já tem a mulher lá de confiança. E vai pro restaurante, faz as coisas, ela chega lá 7 horas. Tem o meu tio que ele se acordava 5 horas pra ir lá pra Vila Planalto, longe que só. É um pouco corrido Brasília, viu? Pra quem quer conseguir as coisas, é corrido também.
E mesmo assim, com essa visão que você já tem, você ainda pensa em futuramente morar lá?
É lá. Ainda tenho vontade de conhecer São Paulo ainda. Tenho família lá. Esse final de ano eu quero ir. Agora eu acho que eu vou para São Paulo. Porque eu já fui em Brasília, já conheci Brasília.
E quando você vai assim, você vai sozinha?
Eu fui sozinha e voltei sozinha. Eu não sei como foi não aqui não. Porque na hora que eu vinha, né, o avião tava quebrado. Aí me deu, acho que eu tô com medo de ir sozinha. Acho que vem a família dela e eu vou com eles. Porque eu fiquei com medo, eu fui sozinha e voltei. Todo mundo fala, mas que menina corajosa, foi sozinha e voltou. Fui e voltei sozinha.
Não teve nenhum problema.
Não, só com o avião, né, que tava quebrado e tal. Porque foi a Gol que tinha comprado. Porque não era novo igual o da Gol, não era. Mas graças a Deus a gente chegou em casa. A gente chegou em Recife.
Agora há pouco você falou que de primeiro você tinha ainda que pegar água no açude.
Era.
Hoje em dia também?
Pega. Porque não deu inverno esse ano, né? Chove um pouco, mas não deu inverno. Quando chove, enche os barreiros lá, é bom estar tá em casa. Mas quando chove, tem que buscar lá onde vocês passaram. Não sei se a Almia mostrou, você está seco.
Quando vocês assim têm um inverno bom, aí vocês têm água perto de casa?
Tem barreiro, cisterna. É bom para plantar, né? Aqui, ó. Plantaram, mas não saiu ainda nenhum oinho. Em algum lugar, quando a terra é molhada. Quando dá inverno é bom.
E quando vocês vão pegar água no açude, tem que fazer um tratamento nela, alguma coisa assim?
Não, a gente pega ela, bate a coisa pra sair a pasta, aí pega ela, bota nos baldes e vem embora. Lá em casa a gente coloca cloro, né? Coa ela e coloca cloro. Tem gente que nem coloca cloro, mas tem gente que coloca.
E usa essa água para beber?
Não. Só pra lavar roupa, tomar banho, dar o gado.
E a de bebê?
A de bebê é da cisterna, quando chove. Às vezes compra.
Às vezes tem que comprar.
Tem que comprar.
Carro-pipa?
Carro-pipa. 180, 200, depende.
É caro, né?
É. Veio do exército também, é bom porque ajuda, né? O povo aí... Aqui vão buscar beba do carro-pipa. Porque é uma água tratada. Sempre o exército está em cima, sabendo se eles estão trazendo a água certa. Quando olha, está trazendo certo. Aí bebe também. Mas a água do açude, não.
E essa água do açude, para ir buscar, como é que vocês fazem? Vai no animal?
É,
que
é? Bota a cangá no jumento e vai. Quando chega lá, deixa ele lá na seca. É um pouco longe, aí mora buscar lá na frente. Nos bares, dá umas 10 viagens. Nos bares para encher. Cansa, viu?
Por dia?
É.
Mas isso não é todo dia que faz?
Todo dia. Quem precisa, todo dia vai. Lá em casa mesmo é de vez em quando, porque tem o barreirinho. Mas tem gente que sofre. Quando vocês passaram lá, tem um pessoal carregando. Porque todo dia tem que carregar. Todo dia, todo dia.
E quem não tem um animal pra carregar?
Aí vai de moto. Pega a moto, paga uma pessoa pra botar uma água. Paga R$2, R$3 pra botar 2, 3 cargas d'água e vai buscar.
E assim vai vivendo.
É.
E essa água usa assim pra lavar roupa também?
Lava.
Vocês aqui, você falou que hoje vocês vão lavar roupa, né?
É.
Como é que vocês fazem?
A gente pegou um pouco da água da cisterna, né? Porque não pode estar lavando só com água de lá. Porque pano branco não se lava com aquela água, ela é roxa. Aí mãe pegou, botou lá pra lavar, enxaguar. Tô lavando.
E lava, mas assim, é no chão? Tem um tanque?
Tem um tanquinho.
Me diz uma coisa, você está estudando,
tô,
né? Você pensa assim, em fazer uma faculdade?
Penso.
De quê?
De administração ou direito.
Por que esses cursos?
Porque direito, eu sempre tive vontade de advocacia, né? De ajudar as pessoas, assim. E atrair do que é bom, porque eu conto isso da minha história, porque minha mãe, meu pai morreu. Eu tinha o quê? Eu tinha 3 meses, ele morreu da apendicite, né? Tão novo. A família não quis cuidar dele. Preferiu o dinheiro dele do que ele. Aí ele morreu. Aí ele trabalhava em São Paulo, pagava no seguro, eu acho. Aí, quando foi agora, o doutor Jurandir veio perguntar-me por que eu não tinha pai no registro, porque eu não tenho nome de pai. Porque no tempo o pai dele não deixou colocar no registro meu, que disse que eu não era filha dele. Aí mãe, boba, né? Não deixou botar, deixou pra lá, disse, eu entrego a Deus. Aí não botou. Aí quando foi agora, nas escolas, ele perguntou. Aí eu disse que meu pai morreu. Aí ele perguntou, mas não registrou, né? Eu falei, não, que Zé Barata não deixou, não. Aí eu fui lá ainda com o advogado de João Pessoa. Dois advogados, foi. Público. Aí eles falaram que era pra eu ir atrás da biópsia, atrás de um monte de coisa. Sendo que eu não ia conseguir, não, porque a família dele não dava. Então fazer o DNA, eu falei, eu não sei, porque eu quero, né, ter vontade de fazer, mas ele não quer fazer. Aí, doutor, eu não ia fazer quantos anos? Eu falei, eu fazer 18. Falou, então, se fosse agora a senhora fazer o DNA e colocar no registro. Não tinha como eu ter o dinheiro que ele tinha, porque ele tinha guardado, né, dinheiro. Só que como eles falaram que ele aposentou uma mulher de Surubim, eu não sei. Aí ele falou que se ele tivesse aposentado a mulher de Surubim, ele ia ter que devolver o dinheiro todo pra mim. Aí agora, que eu já era maior, tinha que ir atrás disso tudinho. Ia ser muito, muito difícil. Aí eu disse, deixa pra lá. Ele falou, se você tivesse vindo mais logo, você ia ter faculdade paga. Você ia ter seu dinheiro guardado, mas infelizmente... Aí por isso que eu falo, ser advogado um dia, se Deus quiser, né? Ou administração.
E você, assim, o estudo que você está tendo agora, você considera, assim, suficiente, bom pra... te preparar para uma faculdade?
Assim, é bom, né? Mas não é muito bom, não, porque os alunos não deixam ninguém aprender. Fica zoando, sai lá para fora. A menina fica lá fora, os professores às vezes ficam com raiva e querem descontar na gente. Aí não é aquela escola apropriada mesmo. Porque é uma zoada numa sala, uma zoada noutra. Ninguém entende nada, eu mesmo não entendo. Mas assim, mesmo assim, eu vou à luta. Se eu não passar de ano, eu tava na sala e tava prestando atenção. E quem não passar é porque tava lá fora. Pode ir lá na escola, qualquer dia que você puder, pra você ver se tem aluno dentro da sala. Tudo lá fora. Namorando, vou dizer mesmo, porque falar a verdade.
E o teatro?
O teatro é bom. É com Alejandro, eu acho. Ele é lá de Araras. A gente fez ano passado o Arca de Natal. Foi a Arca de Natal. Foi, em um buzeiro. Foi muito bom. Como é que eu posso falar? A gente treinou lá na fazenda, treinava noites e noites. Tipo um teatro mesmo. Mas quando chegou lá em um buzeiro, a gente apresentou. Mas tem um DVD dele, Arca do Natal, eu acho que é.
Vocês têm um grupo de teatro?
Tem.
Como é que surgiu isso?
Acho que o prefeito, né, trouxe ele pra cá, tá, um buzeiro, aí ele escolheu aqui na Tuba, eu acho. Aí ele veio, começou a falar, passou um bom tempo falando sobre teatro. Aí quando chegou um certo dia, ele planejou que ele faz teatro lá em Araras. Muito velho. Ele vai levar a gente agora em setembro para conhecer lá os teatros dele. Aí ele falou que ia preparar uma surpresa pra gente. Aí ele pegou o nome de quem queria ser. Eu era o anjo, eu era. Era um homem. Esqueci. Lucas era. Era um monte, eram uns 12 ou 13 atores. É, atores, vou dizer. Aí a gente apresentou. Em um buzeiro veio aquele homem lá de Luiz Carlos Avelar, veio pra escola aí falou com a gente. Falou que teatro não só é aquilo que tá escrito. A gente tem que falar como. Tô falando aqui, ele disse, não era pra estar pegando só de um papel e lendo, não. Tem que se inspirar. Tem que falar, não tem que estar olhando para ninguém, tem que ficar sério. Ele explicou, gente.
Como é que é assim um curso de teatro? O que que vocês aprendem?
Um curso de teatro. A gente saber ler aquele papel e gravar na mente e falar mais o que a gente sabe, se inspirar também e apresentar.
Mas assim, tem técnica corporal, de expressão facial, essas coisas assim também?
Não. É a gente ir apresentando como eu tô aqui para todo mundo ver.
E a questão da voz?
A voz tem que saber falar na hora do ano, tem que falar bem sério, tem que saber falar.
E como é que descobre assim a forma certa de falar?
Porque ele vai gravando, aí vai vendo, você tá errado, é assim. Aí ele fala com a voz dele, a gente vai e fala, fica certo. Ele vai dizendo como é que vai falar.
E
Ele grava.
esse grupo de vocês assim tem reuniões assim?
Tem. A gente vai ter uma reunião agora domingo. Porque como é, a gente tava de férias, que é do Projovem, mas é outro não. Não tem Projovem mais não. Aí ele vai fazer outro teatro de novo com a gente.
E como é que é assim, como é que foi a receptividade dos jovens aqui da comunidade? Todo mundo quis participar,
Nem
pessoal?
todo mundo. Tem umas que teve vergonha. Outras que não quiseram, certo? Não ia. E a maioria quem venceu. Tem gente que é tímido mesmo, mas tem que tirar essa timidez. Porque agora tem um projeto, né? Nas escolas para tirar a timidez. É de português, era a professora tava falando.
Ah, é?
É.
Como é que é esse projeto?
Olha, eu acho. Acho que a Almi sabe falar, mas eu vi ela falando que era para tirar a timidez. O aluno aprender mesmo. É um novo projeto que tá aí.
E quando vocês, assim, por exemplo, né, que começaram a participar desse grupo de teatro, né, que foi um número X de pessoas, né?
Foi.
Os outros que não participaram, a comunidade, como é que eles veem vocês que participam do teatro?
Eles dizem que a gente são os atores, né? Eles gostam, quando a gente termina de apresentar, eles ficam batendo palma, dando parabéns a gente. A gente apresentou lá no colégio ali, na Maria. Ali em João Matias.
E vocês foram para outra cidade já também?
Não, só para um buzeria aqui mesmo.
Mas pretendem ir?
Pretende, a Leandro disse que vai levar a gente para outros lugares, mas eles querem fazer outro, esse outro teatro com a gente.
E aí, quando vocês forem para outra cidade, como é que você está pensando que vai ser?
Eu acho que vai ser mais diferente, né? Porque a gente já apresentou ali, já teve uma experiência maior. Quando a gente for para outro lugar, eu acho que vai ser mais melhor ainda. Porque vai ter mais gente, vão conhecer a gente, né?
Fica mais entusiasmado
É.
também, né? Quando você terminar assim, esse período agora, você pretende ir para onde? Para estudar?
Quando eu terminar os estudos?
É.
Para uma faculdade.